tem alguma sugestão, menino? Eu acho muito difícil.
Na verdade, assim, eu vou tentar seguir a ordem da Torá. Vamos começar de Bereshit, criação do mundo, e vamos seguindo.
Quando for chegando a festa, entra com a festa?
Sim, sim. O problema tem, acho que eu vou fazer, se eu vou dividir o tempo, para não perder o ritmo que estiver estudando, mas. Se conforme for passando, vocês também vão me dando um feedback, como vocês preferem, se vocês preferem que melhore.
Me passou assim pela cabeça, assim, talvez uma determinada hora, uma outra, um outro tempo, eu calmo de Davi, eu acho que
sim. Eu também fazer alguma coisa, pode ser. Pode ser. Na verdade, o que vai acontecer é que dentro de todos os assuntos que a gente abordar, vão surgir perguntas, dúvidas. Então,
tá.
Pergunta. E se for uma coisa rápida, então a gente responde na hora e pronto. Se for uma coisa que vale a pena abordar mais com calma e falar e elaborar, vamos deixar para a próxima aula. Tá?
E o horário que você quer fazer
isso
mesmo?
15 para as 8. 15 para as 8. Hoje sim, se atrasou, se brincar para as 8, fica para as 8, tudo para as 8. Mas 15 para as 8.
E o término, como é que
a princípio, uma hora.
Uma hora.
Tá. Teoricamente, essa daqui, não sei se as mulheres pediram. Mas tem outras aulas para homens aqui, tem um monte de aulas. As mulheres não têm. Não sei, pode vir, não é. Não vai atrapalhar, mas. Talvez as outras vão querer. Clube da Luluzinha. Muito bem. Depois eu queria mais fazer uma introdução. Em primeiro lugar, está tentando demorar para ver se mais alguém vai chegar. Boa noite. É que tem a trânsito mais do que estava esperando. Eu gostaria de dizer para vocês que, primeira coisa, eu estou muito feliz com essa aula. Vou explicar para vocês por quê. Tem uma diferença entre Shavuot e Purim. Não sei se vocês já pensaram alguma vez que ela tem alguma conexão, uma festa com a outra. Mas tem uma grande diferença entre Shavuot e Purim. A Torá conta que quando o povo foi receber a Torá, eles estavam lá no Monte Sinai, prestes a receber a Torá. Começaram a pensar, aí, nós falamos que vamos aceitar. Eles falaram, nascer, vamos ensinar primeiro, nós vamos ouvir, depois, primeiro nascer, vamos fazer, depois nós vamos ouvir. Eles queriam muito, muito, muito receber a Torá. Quando chegou naquele momento, clima, começaram a pensar, aí, será que a gente fez certo? E eles estavam já para receber a Torá. Eles falaram, não sei, talvez nós não fizemos um bom negócio. Que a primeira conta, Deus pegou o Monte Sinai e levantou, colocou em cima dele, falou para ele: ou vocês aceitam, ou aqui vai ser o teu túmulo. Eles ficaram com medo, falaram: não, tudo bem, nós aceitamos. Diz o nosso sábio, naquele momento, Shavuot, eles receberam a Torá, foi um recebimento da Torá meio forçado. Embora eles tinham aceitado, mas na hora do vamos ver, eles estavam querendo desistir. E foi, de uma certa forma, coagido. Então, até a partir daquele momento, eles receberam a Torá de uma forma forçada. Mas, passaram-se muitos e muitos e muitos e muitos anos, mais ou menos, uns 900 e poucos anos, veio o famoso milagre de Purim. E lá, Megilá fala que Yimu Vesiblu a Yehudim. Diz a Gemara que quer dizer que Yimu Vesiblu a Yehudim. O povo cumpriu e recebeu. O que eles cumpriram e receberam o quê? Diz a Gemara que Yimu Mashekvar Kiblu. Eles afirmaram aquilo que eles já tinham recebido. Por quê? Quando chegou o momento do milagre de Purim, eles ficaram tão felizes que Deus está tão próximo deles. Foi, na verdade, a primeira vez que um antissemita se levantou de uma forma tão grande, tão brava, depois do Egito, para querer aniquilar todo mundo. Pela alegria de escapar desse decreto e pelo milagre que Hashem fez, eles falaram: agora nós aceitamos aquela Torá que nós fomos coagidos a aceitar, agora nós aceitamos com amor, com alegria, nós mesmos aceitamos. E essa é, na verdade, a diferença de Shavuot e Purim. São duas peças que representam o recebimento da Torá, elas estão muito interligadas. A peça de Shavuot em Israel tem apenas um dia, e Purim é um dia. Hanukkah é paralelo a Sukkot, Sukkot tem 8 dias, Hanukkah também tem 8 dias. Aí vocês vão perguntar, Pesach ainda não temos uma festa paralela, vai ser quando o Mashiach chegar. Mas, de qualquer forma, Shavuot está relacionado com Purim por causa desse ponto. O recebimento da Torá foi feito em Shavuot, e ele foi consumado por amor nosso no dia de Purim. Até então era meio forçado. Todo mundo cumpria a Torá, foi aceito, não tinha história. Porque afinal eles aceitaram. Mas naquele momento eles falaram, sabe uma coisa? Nós até agora estávamos nos relacionando com Deus de uma certa forma por aquele momento que nós acabamos aceitando pressionado. Agora não tem mais pressão. Nós aceitamos
pronto. Assim, né? O que então aconteceu entre Shavuot e...
Muita coisa. Entre Shavuot e Purim. Entre Shavuot e Purim.
Eles não tinham, né? Os mandamentos, né? As instruções, né? Não era uma coisa que eles tinham assumido.
Eles tinham assumido.
Eles
receberam tudo, mas era uma forma de fora para dentro e não de dentro para fora. Essa é a única diferença.
Mas o que aconteceu nesse tempo até lá? Assim,
nesse meio tempo.
Tá.
Nesse meio tempo, isso eu também estava pensando, talvez também aqui vem fazer um histórico desde o começo até o final, para pelo menos cada vez se localizar, menciona os fulanos, os grandes, você sabe onde ele está. Entre isso, eles entraram em Israel. Teve a época do Yoshua, sucessor de Moshe. Depois foi na época dos juízes, depois a época dos reis, depois a destruição do primeiro templo.
E tudo isso ainda, eles tudo estavam
eles estavam firmes. Não é que... É só o conceito, quer dizer, a forma que eles aceitaram a Torá era diferente. Ali era por um temor, assim, e a partir de Purim foi por um amor. Assim. Tem uma grande diferença na forma que nós servimos a Hashem, nesse ponto de vista. Você pode servir a Deus porque você tem temor.
Não,
não. Pelo contrário. Tem que ter as duas coisas juntas, mas o principal, a pessoa deve colocar por cima o amor a Hashem. Uma coisa é você honrar a Deus porque você tem medo dele. Outra coisa é eu amo ele, então eu quero fazer por ele. É um nível muito mais alto. Então isso mudou muito em relação a Purim. Então em Purim eles acabaram recebendo a Torá com uma forma de amor próprio. Em Shavuot, pega aqui, está aqui, se aceita e vai em frente. Em Purim eles falam, não, nós queremos, nós vamos batalhar por isso, nós queremos pelo nosso lado. E aqui então surge um dos motivos pelo qual Purim é tão feliz. Essa mais feliz que nós temos no ano é Purim. Porque foi o dia que nós, pelo nosso lado, falamos para Deus, nós queremos e gostamos da sua Torá. E essa também é uma diferença, então, quando a pessoa senta para estudar a Torá. Se a pessoa sentar para estudar a Torá porque alguém montou uma aula, alguém forçou ele, alguém vem lá, você pode sentar, você tem que estudar, você precisa. E a pessoa pode estudar a Torá pelo lado dele mesmo. Eu quero estudar a Torá. Ele vem e pede. Então, por isso, eu acho que, não só para mim, como para vocês, esse início da nossa aula pode ser considerado um Purim. Porque não foi alguém aqui que veio e falou, não, vamos ter aula. Pelo contrário, vocês vieram e pediram exatamente, por livre e espontânea vontade, com certeza um nível muito, muito mais alto. E até nós estamos falando de Purim, Purim agora está chegando, a sinagoga vai completar 20 anos de existência. E eu estou aqui desde que começou praticamente. E assisti a sinagoga crescer e acompanhei ela crescendo. Eu lembro ainda quando mal tinha minhado, Shabbat de manhã, Shabbat à noite, Shabbat também, era 10 pessoas, quando estava lotado eram 20 pessoas. E o Baruch Hashem hoje tem 200 pessoas no Shabbat, e assim vai. Yom Kippur, eu lembro uma vez, deveria ter uns 7 ou 8 anos, vai para Yom Kippur, estava curioso em saber quantas cadeiras tem na sinagoga. Ainda na rua Rússia, lá pequenininha, me contei que tinha 70 cadeiras, mas tem o máximo. Yom Kippur, esse ano, tem uns 1.300 pessoas de Anará, em Eila. Mas isso tudo é um crescimento em quantidade. E tem que crescer em qualidade também. E apenas a questão de 5 anos atrás, foi a primeira vez que alguém veio pedir dos homens que eles querem uma aula. Até então tinha as aulas fixas da sinagoga, que era imposta pela sinagoga. E naquele momento vieram pedir, não, nós queremos uma aula, e depois vieram para pedir mais uma aula. De fato, eu estava esperando para ver quando vai chegar a vez das senhoras também fazerem esse passo à frente, e por isso também acho que é um purim para todos nós. Eu agradeço a Shem por isso, agradeço aos meus pais também por dar essa força para poder, e o incentivo para começar esse tipo de coisa, e principalmente a vocês que pediram isso, e eu peço então também que vocês venho falar como vocês estão achando, o que vocês estão achando, e o que dá para melhorar, que assunto dá para abordar, como melhorar e assim por diante. Todo mundo já ouviu falar, com certeza, do famoso mestre Rabi Akiva. Rabi Akiva viveu há 1800 e poucos anos atrás, se querem saber exatamente quem nasceu, 1872 anos atrás ele nasceu. O Rabi Akiva é famoso, talvez principalmente pelo aluno famoso dele, Rabi Shimon Bar Yochai, está ligado a Lagna Omer. O Rabi Akiva teve seus 24 mil discípulos, que, entre parênteses, faleceram todos numa mesma época, em defesa de Shavuot. Se eu puder, quando chegar lá, vamos abordar esse tema também. E depois que ele perdeu esses 24 mil, ele teve que arrumar novos discípulos. Ele arrumou 5 novos discípulos, que são mencionados no Talmud o tempo todo, que é Rabi Meir, Rabi Elazar, Rabi Yossi, Rabi Uda e Rabi Shimon Bar Yochai. Como começou a vida do Rabi Akiva? O Rabi Akiva começou crescendo numa casa. Os pais eram pessoas cultas, ensinaram ele, e ele virou um grande, com 20 anos já estava na Yeshiva estudando, e com 25 anos estava formado rabino, com seus 24 mil alunos. Não. Rabi Akiva era um pastor de um sujeito chamado Kalba Sagua. Kalba Sagua, tem algumas pessoas que dizem que era do filho dele. De qualquer forma, esse Kalba Sagua era um sujeito milionário na época. E o próprio nome, não o nome dele, é um apelido que ele tem. Kalba Sagua quer dizer cachorro satisfeito. Que a Gemara fala que toda pessoa que entrava na casa dele quando estava com uma fome de cachorro, saía satisfeito. Ele dava comida e empanturrava a pessoa. Ele era um pastor simples, trabalhava com um grande milionário. Uma pessoa muito simples, ignorante por completo, ele não sabia nem ler. Quando ele completou seus 40 anos de idade, a filha do patrão dele, chamava-se Rachel, viu que esse sujeito aqui, embora ignorante, tem boas virtudes, e ele parece que vai dar uma boa pessoa. E ela então foi até ele e falou, vamos fazer um trato. Eu caso com você, mas você tem que estudar a Torá. Tá bom, aceito. Na verdade, Rabi Akiva antes assistiu uma cena que acabou dando um pouco de vontade para ele estudar, mas ele não tinha sido aquele incentivo e tal para ele, de fato, sentar e estudar. O que, que ele viu? Ele viu uma pedra, e essa pedra tem um furo. Falou, que estranho, uma pedra tão dura, como pode ser que ela tenha um furo? Contaram para ele, falaram, como você não sabe? Aqui tem uma goteira, e como se diz aqui, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E foi pingando devagarzinho, fez um furo. A Betina falou, se uma água que é mole consegue furar uma pedra, o meu coração que é uma pedra, e a Torá que é tão forte, ela vai conseguir também perfurar e entrar dentro do meu coração. Isso já deu uma vontade dele sentar e estudar, mas ainda não tinha incentivo. Quando veio a Raven, ele falou para ele, eu caso com você, mas você vai estudar a Torá? Negócio fechado. Eu vou estudar a Torá. Ela fez um casamento escondido. O pai não saber. E o pai ia falar, como você casa com um ignorante desse? Família tão importante, vai casar com qualquer um.
Ele casou com
40 anos. Casou com a Rachel. Não sabia nem escrever. E ele agora foi, em primeiro lugar, aprender a ler. Sentou com criancinhas de 3, 4 anos. Ficam lá, aprendendo a ler. E aprendendo a escrever. E começou. Nesse meio tempo, o pai, Kalma Savua, queria casar a filha da Rachel. E trouxe os mestres e pessoas super gigantes da geração e falou para ela, escolhe algum deles. Não? Como não? Você tem que... Pressionou, até como ela falou, eu tô casada com a Beaquima. Aí teve um treco. E falou, eu deserdo você. Tchau, vai embora daqui. Casou com um ignorante desse? Vai embora. E ela foi morar na casa da sogra dela. Estou lá na casa da mãe do Rabi Akiva. O Rabi Akiva, então, pediu licença para ela. Eu quis aprender a ler, aprender a escrever, já tinha um pouco de base. Ele queria tentar estudar de verdade. Mas eu quero ir para uma yeshiva, sentar lá, esquecer da vida. Poder sentar e estudar. Falou, vai. Ele, então, foi para estudar com seus mestres. Passaram-se 12 anos. 12 anos e ele resolveu, vamos voltar para casa, para Deus. E ele foi para a sua cidade de volta. Por sinal, a cidade era de Neibra. E até hoje. E ele, quando estava chegando na cidade, ele levou já 12 mil discípulos. Quando ele está chegando na cidade, ele vê que a esposa dele, a Rachel, está com um senhor do lado dela. E o senhor está conversando com ela. E perguntando para ela, até quando você vai ficar assim, viúva, sem o seu marido? E ela então virou para o senhor, que algumas versões dizem que era o próprio Eliau Anavi, o profeta Eliau, falou para ele, olha, se o meu marido me escutasse, ele voltava para estudar mais 12 anos de Torá. Ele ouviu isso, estou recebendo assim, carta branca. Quando alguém lá próximo, alguém perverso, ouviu, que a conversa do velhinho com a Rachel. Ele veio e falou, tá vendo? Bem feito, Rachel, que seu pai te deserdou. Você merece. Como? Você fala uma coisa dessa? Está casada já com um ignorante e ainda quer que ele vai estudar mais tempo, vai ficar aqui abandonada em casa, olha como você está, você não tem nem sustento, não tem nada. E ela virou para ele e falou, mesmo assim, se ele quiser estudar mais 12 anos, que vai. Quando a Beaquima ouviu duas vezes, mesmo momento, a esposa aprovando, ele nem entrou em casa. Virou as costas e com seus 12 mil discípulos voltou para estudar de novo. Depois de mais 12 anos, ele estava agora já com 24 mil alunos. E agora ele voltou. Quando ele estava chegando na cidade, provavelmente a cidade também mudou, cresceu, informaram a Rachel, seu marido está chegando. As vizinhas falaram, seu marido está chegando. Se veste com roupas bonitas para recebê-lo, ela falou, não, não precisa. Ele vai entender que eu estou nessa pobreza. Não tem problema, eu vou como eu estou. E ela foi. Quando chegou próximo da Beaquima, ela caiu no chão. Queria beijar os pés dele. Os alunos viram, quem é essa maluca? Está pulando aqui na frente dele. O nosso mestre. E queria empurrar ela. E a Beaquima então falou uma frase que ficou muito famosa. No Talmud. שלי ושלכם שלנו. Será que eu tenho? Será que vocês têm? É toda dela. Mérito dela. Se ela não tivesse casado comigo, se ela não tivesse me mandado estudar, se não tivesse me liberado de estudar 12 anos, liberado de estudar mais 12 anos, quem seria eu? Naquele momento, o sogro dele, o pai da Araceli, ainda não sabia que o genro chegou na cidade. Mas ele estava muito arrependido. Ele está já tanto tempo longe da filha dele, queria anular o juramento que ele fez, que ela tem que ficar longe de casa. Quando ele ouviu falar que é um grande mestre, com 24 mil alunos na cidade, vamos conversar com ele, vamos tentar anular o juramento. Uma das formas de se anular um juramento que uma pessoa faz, afinal, pela sua oral, o juramento é algo muito, muito forte. Só jurou uma coisa, não tem história, tem que fazer. Uma das formas de anular o juramento é ver se a pessoa de fato tinha intenção e estava ciente do que ele estava fazendo naquele momento. Se de alguma forma provar que ele não estava ciente do que ele estava fazendo, dá para liberar esse juramento. Então, o Kalpasavua chegou para o grande mestre que estava na cidade e falou para ele: olha, eu, muitos anos atrás, minha filha casou com um sujeito ignorante e, sabe, estou arrependido. Então, o Rabi Akiva falou para ele: se você soubesse que ele é uma pessoa grande, pessoa que sabe bastante Torá, você teria falado o que você falou? Imagina, se ele soubesse uma lei só, eu não ia falar, que ele era ignorante. Se ele soubesse uma lei, eu não falava o que eu falo. Então, daqui ela falou: eu sou teu genro. Naquele momento, obviamente, não só que ele aceitou de novo a filha dele, mas também ele deu metade da fortuna dele para o Abetiva. Isso só para demonstrar a força que tem o estudo da Torá e como não tem que ter medo, ninguém nasce sabendo. O meu Rabi Akiva, com seus 40 anos, se sentava com crianças, não sabia absolutamente nada. E onde ele chegou? A noite do Seder é uma noite onde nós aprendemos muitas lições importantes para a vida. E uma das lições mais importantes que tem, são várias coisas que dá para se aprender, é sobre educação, sobre aprendizado. Na noite do Seder, fora as mitzvot que nós temos, como comer maçã, maror, os quatro copos, e assim por diante, nós temos uma mitzvah especial da noite de Higiá de Talaginsá. Temos a mitzvah de ensinar os nossos filhos, de contar para os nossos filhos a nossa história. E a Hagadá foi montada de uma forma tal que da Hagadá dá para se aprender muitas e muitas lições e diretrizes de como educar e de como aprender. Porque nós temos essa mitzvah de educar os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos nessa noite. Por que que nós nos sentamos à mesa, fazendo um sidur Seyom Tov? Imediatamente, começa a contar para ele: Abadim, ainda ele falou de Mitzray, no fundo do Estado mesmo. Não. Em primeiro lugar, terminou de fazer o sidur, todo mundo vai e faz Mitzray de Edai. Lava as mãos. E essa ablução é diferente do comum. Por quê? Normalmente você faz para comer pão. Nessa noite você está fazendo para comer verdura. Nunca fiz isso durante o ano. Mais ainda, eu não faço brachá sobre isso. Normalmente você faz essa coisa, faz brachá. E aqui não faz brachá. E a criança imediatamente olha para o pai e fala: pai, o que nós estamos fazendo? Calma. Depois disso, nós sentamos. E comemos carpaz. Batata, cebola, salsa, salsinha, tem vários costumes, mergulhado em água com sal. E a criança de novo olha e fala: mas pai, o que nós estamos fazendo? Nunca fazendo isso durante o ano. Em vez do pai já começar a dizer: não, quebra maçã. E de novo o filho pergunta: mas por que você está quebrando a maçã? Depois disso, ainda o filho começa a manifestar a imagem. Enquanto ele não terminar tudo isso, você não começa a responder para ele. Por que demorar tanto tempo? Por que esperar tantas perguntas dele? E aí o filho começa a perguntar por que, que todas as noites nós comemos hamet ou matzá e essa noite só matzá. E por que, que todas as noites nós comemos as verduras em geral e essa noite nós comemos maror? E por que, que todas as noites nós mergulhamos, não mergulhamos sequer nenhuma comida, nenhum alimento? Nessa noite nós mergulhamos já o cartaz na água com sal e ainda vamos mergulhar o maror no kadosh. E todas as noites nós comemos do jeito que quiser na mesa que está. Se reto, se está reclinado, nessa noite comer reclinado. Nesse momento nós começamos. Filho, agora eu vou te explicar. Avadim ainda não falou mais. Por que tu está perguntando? E na verdade, se nós olharmos na Haggadá, a Haggadá define quatro tipos de filhos. Chacham, o sábio. Bom, sábio para mim é um menino que tira 10 na escola. Deixa eu pegar o boletinho, vou ver se ele é chacham. Não. Maomer, o que o chacham fala, o que o sábio fala, ele pergunta alguma coisa. O que são essas mitzvot, assim por diante, como está na Haggadá? Rachá, pessoa perversa. Como eu sei se ele é perverso? Vamos perguntar para o diretor se ele bateu em alguém essa semana. Se ele bate toda semana em amiguinho dele. Eu tenho que lembrar Rachá. Não, não, não. De novo, ligado a uma pergunta. Ele pergunta, mas vou dar as outras na frente, o que é esse trabalho que vocês estão fazendo? Sam, pessoa ingênua. Também, como eu avalio ingênuo, tem um monte de formas de avaliar. Não? Aqui nós avaliamos Mador. Ele pergunta apenas o que é isso. De novo, três filhos estão ligados com pergunta. E quando chega o quarto filho, qual a definição dele? Sem não é bem a missão. A definição é que ele não sabe perguntar. O problema é que ele não sabe perguntar. O que eu faço então se ele não sabe perguntar? Desagradável, sem não é bem a missão. Ah, espetáculo. Você abre para ele. Você abre para ele. Começa a contar para ele, não fala e perguntar. Então você vai falar para ele direto. Não, a Gadá não fala, você vai falar. A Gadá fala, aspetar, não, você vai abrir para ele. Abrir o quê? Explica os comentaristas da Gadá. Você vai abrir a curiosidade dele. Você vai fazer com que ele pergunte. Ele não sabe perguntar? Chegou a hora de ensinar ele a perguntar. Nessa noite você vai sentar com ele, vai fazer um monte de coisas curiosas, diferentes, e tentar de algum jeito despertar a curiosidade nessa criança. Enquanto ele não perguntar, não tem resposta. Se não idealizou, atá-lo. Primeiro você vai fazer ele se perguntar. Depois você começa a explicar para ele. Na noite do Seder, você força a criança a perguntar. Você espera a criança a perguntar. Os filhos são todos ligados à pergunta. E o filho que não sabe perguntar, você vai forçar ele, vai fazer de alguma forma para que ele pergunte. Por que tudo isso? Dizem nossos sábios, quando uma pessoa ensina a outra, quando a pessoa começa a falar informações, vai entrando, vai penetrando, mas é muito difícil de entrar. É muita coisa ao mesmo tempo. Como que eu vou decorar? Como que eu vou lembrar? Difícil de entrar. Quando a pessoa pergunta alguma coisa, ele forma uma lacuna dentro dele. Está faltando isso daqui. Estou em dúvida. Isso daqui está me incomodando. Aí você preenche esse buraco. É muito mais fácil você explicar para alguém alguma coisa quando ele pergunta. E na verdade, está ligado com o que nós falamos antes. Uma coisa é Shavuot, você colocar a Torá na cabeça do outro, e outra coisa é quando o lado vem dele, Purim, quando ele quer saber a Torá. Quando ele tem amor pela Torá. E quando ele pergunta. E como diz a Mishnah no Pirkei Avot, não abaixando a mente. Uma pessoa que é envergonhada não aprende. Porque ele está prestando atenção. Ele não entendeu alguma coisa? Perguntar. Não vou perguntar. Ele acaba não aprendendo, fica aquela dúvida. E aquela dúvida incomoda, porque quando a pessoa tem dúvida, incomoda, fica um buraco de fato no coração. Incomoda ele, depois mais um buraco, e... Então, por isso, é extremamente importante perguntar. Falando isso, porque, tudo bem, às vezes a pessoa fica meio assim, vai incomodar, vai atrapalhar, não vai atrapalhar. Tudo bem, às vezes a gente está no meio de um assunto, não quer parar no meio do assunto, então, faz sinal com a mão, a hora que der para perguntar, eu vou deixar perguntar, mas é extremamente importante perguntar e querer saber. Quando você pergunta, tanto para você, que você está com aquele buraco para entrar as informações, e você também acaba formando essa lacuna para os outros, porque os outros ouvem a pergunta, ah, é verdade, puxa, eu nunca pensei nisso. E aí, dessa forma, é muito mais fácil de aprender as coisas. E, de fato, a Torá, como diz o Pirkei Avot, Hapok Bava, Hapok Bavecholabah, vira e revira a Torá, tudo tem nela. Se a pessoa tem de dúvidas, se a pessoa quer se aconselhar, se a pessoa tem perguntas, tudo está escrito na Torá. Não falta nada. Isso lembra uma história, você vai perguntar, mas Torá tem medicina também? Tem engenharia na Torá? Tem. Mas todo mundo que chega ao nível de conseguir absorver isso de dentro da Torá. Mas tem tudo isso dentro da Torá. É uma história. Uma vez um sujeito em Israel estava com uma doença dando livre na cabeça e estava passando uma cirurgia. E o médico então falou para ele, vou operar, você aceita? Falou, um minuto, eu preciso falar com o meu rabino. E ele foi procurar um rabino muito importante em Israel na época, o Rav Abraham Yishayahu Karelitz, famoso pelo seu livro Chazon Ish. Ele foi para o Chazon Ish e falou, olha, sabendo o negócio é o seguinte, estou com um problema tal, preciso fazer uma operação, queria saber o que você diz. O Sabino falou para ele, eu acho que você tem que operar, mas com uma condição. Que o seu médico venha conversar comigo antes de fazer a cirurgia. Tá bom? O Sabino falou, falaram, saí de lá, frente ao consultório. O médico falou, não, já, vamos fazer a cirurgia. Um minuto. Antes, você tem que conversar com o razonista. O médico olhou para ele e falou, não tem que entender. Você pensa que eu nasci ontem? Sou cirurgião há tantos anos, tão experiente, conversar com o seu rabino? O que tem a ver com isso? Se você não for falar com o meu rabino, não tem cirurgia. Ele falou, não, mas escuta, falou para o paciente, você não pode fazer uma coisa dessa? Está correndo perigo? Deixa eu te operar, eu sei o que estou fazendo. Não, enquanto você não for falar com o razonista, não vou operar. E se eu morrer, eu culpa. Então o médico ficou, bom, agora já passou. Ele foi falar com o razonista. Ficou o tempo todo no caminho pensando, falar com o razonista. O que ele já vai falar para mim? O que ele já tem para acrescentar para mim? Sou tão experiente como você. Chegou lá, o razonista pediu para ver a chapa do paciente. Foi olhar a chapa. Ele falou, olha, doutor, essa cirurgia precisa ser feita da seguinte forma. Ele começou a ensinar o médico. Começou a ensinar para ele, fazer aqui assim, e aqui assado. O médico ficou só olhando, ficou, de certa forma, impressionado que o sujeito sabe o que está falando, conhece as coisas. Mas não é a minha técnica, a minha forma de operar é completamente diferente. Mas o paciente me obrigou a vir até aqui e deixou ouvir o que ele tem a dizer. Eu vou sair daqui, eu vou fazer o que eu quero. Ele ouviu atentamente, o razonista explicou para ele, agradeceu, muito obrigado, Rabino, foi embora. Quando chegou o momento da operação, o médico começou a fazer do jeito que ele estava acostumado. E ele percebeu que ele estava numa situação perdida. Se ele continuar do jeito que ele está fazendo, ele vai matar o paciente. Ficou desesperado na hora. O que eu faço agora? Não vai dar para fazer do jeito que eu sempre faço. Aí ele lembrou, peraí, eu fui uns dias atrás, aquele rabino me ensinou outro jeito. Começou a pensar aquele jeito que vai funcionar. Começou a fazer do jeito que ele falou. E começou, mudou tudo, conseguiu fazer a operação. O sujeito acordou depois e falou, me leva para o teu rabino, ele salvou a sua vida. Ele chegou até o rabino, falou para o razonista, eu nunca podia imaginar, eu falei, por aí, eu estava tão distante. E quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei, o que você já vai me ensinar? Mas agora eu vi qual é a sabedoria de fato da Torá, a sopa da sopa da sopa da vira a Torá, que tudo tem ela. Você só sabe enxergar. Você conseguiu de fato enxergar isso. Esse médico, a partir daquele dia, tinha no consultório dele uma foto bem grande do casamento, lembrando sempre ele do que aconteceu. Estamos falando do casamento também, eu lembro outra história, lembrei agora. talvez também a força que a Torá tem, mesmo no ambiente que a pessoa vive. Uma vez, um sujeito estava com um problema sério no pulmão. E ele foi estar aconselhado com os amigos. Os médicos tinham sugerido para ele ir para a Inglaterra fazer uma operação. Ele foi falar com o Kazanich falou para ele, não vai para a Inglaterra. Se você for para a Inglaterra, está colocando em risco a sua vida. Fica aqui. Não, mas aqui não tem onde operar isso. Só lá sabe fazer isso. Aqui você não precisa operar. Então, achei estranho, mas o Kazanich falou para ele, e ficou então de fato em Israel. Está uns meses, sumiu, não tem mais nada. Depois o Kazanich falou para ele, me explica o que aconteceu. Falou que não ia para lá, para operar. Tinha uma coisa grave, de repente passou. O Kazanich então explicou para ele, e vou te falar o seguinte. Essa mesma doença que você tinha, é uma doença que aparece na lei judaica, que um animal pode ter. E todo animal que tem alguma doença, ele vai morrer dentro de 12 meses, ele é chamado de trefá. Embora a pessoa fez fritar, bateu ele conforme todas as leis da Torá, no momento que abre o animal e encontra dentro dele que ele tem aquele defeito, que ele não ia viver mais do que 12 meses, a Torá proíbe comer esse animal. Então tem uma série de leis para analisar o que é considerado que o animal não vive mais de 12 meses e que sim ele vai viver. Essa doença tem uma divergência entre o Shulchan Aruch e o Remar. Shulchan Aruch é o código de lei, que foi escrito por Rabbi Yosef Karo. Se você quiser, também vamos falar um pouco mais sobre isso. Rabbi Yosef Karo vivia em Israel. E era o grande rabino em Israel. O Remar, das Moishe Yisrael, vivia na Cracóvia. E ele era o grande rabino da Europa. Tanto é que até o dia de hoje, os sefaradim seguem para Deus ser caro. E nós acho que nós não seguimos o Remar. No fim tem alguma discordância. Você explicou, Kazanich, para ele, essa doença que você tinha, tinha uma cloque, tinha uma divergência entre o Rabi Yosef Karo e o Remar. O Rabi Yosef Karo diz que essa doença não tem problema nenhum, o animal vai viver. O Remar sustenta que o animal que tem essa doença é uma trefá, não pode comer. Ou seja, é um animal que vai morrer. Então ele explicou, Kazanich explicou, se você fosse para lá, a Torá de lá tem uma influência sobre a pessoa. A Torá é do ambiente que a pessoa vive tem uma influência. Para a Torá que tem na Europa e influenciar, e é uma doença perigosíssima. Mas a Torá que nós temos aqui em Israel, a influência é positiva, vai passar, não vai acontecer nada. Então aqui você vê, não só que a Torá tem resposta para tudo, mas não só isso, a Torá também tem uma influência muito forte sobre as pessoas. Diretamente e até indiretamente, o ambiente da pessoa. Não, na verdade, o que aqui está mais relacionado é com a Torá, não com a comunidade. Não com a comunidade da pessoa.
A maneira que você reza a Torá numa comunidade é diferente,
diferente
da outra.
Sim.
Então,
mas aí é a diferença do país originário.
Sim.
Mas você tem alguma influência sobre aquela comunidade, já que aqui são marroquinos, aqui são
marroquinos. Não temos de doença, mas em termos dos acontecimentos.
Com certeza, com certeza. Com
então,
certeza.
Sim, em relação à comunidade.
Em relação, mas é que está, em relação não à política da comunidade, mas sim em relação à Torá da comunidade.
Sim,
em relação à Torá que a comunidade vive, tem uma influência sobre a vida da pessoa, diretamente ou indiretamente. Vamos ver semana que vem. De fato, a Torá é uma só. E a grande maioria da maioria é tudo uma coisa só. Então,
Então, a mesma coisa quando você, vamos dizer, estourar independente do lugar que você está, independente da comunidade que você está. Você estuda uma elevação maior, você se torna única. Eu não consigo entender isso porque você não conseguiu captar de repente em uma comunidade mais coerente. Uma outra comunidade, uma outra diferente.
Tem a ver também com as opiniões diferentes, porque é uma Torá, mas várias opiniões diferentes.
Acho que as tradições de cada lugar, né? De um
negócio lá. Então, por exemplo, em Pesach, eu vejo que tem gente que faz coisas diferentes, né?
Mais uma coisa que eu me lembrei, as velas de Shabá. Eu acho que isso é muito de costume, até familiar, por exemplo. Eu sou acostumada a acender três velas.
Meu Deus.
Eu aprendi com meu avô, meu pai, né? Quer dizer, né? Com a esposa. Eu conheci uma pessoa viajando que ela lembra que a avó dela era judia, ela estava totalmente assimilada, mas ela tinha o costume, olha só, de acender, ela não era nem brasileira, de acender uma vela porque ela via a avó fazendo toda a sexta-feira no trabalho, para acender uma vela de uma vela. Ela não
sabia,
mas ela continuou fazendo, quer dizer, mas era uma vela só, né? Então, independente se acende duas,
se acende uma para cada
membro da família. Então, isso já é tudo costume, por quê? Qual é a lei? Uma vela.
Qual é a lei? Eu não sei.
Uma vela. A lei é uma vela.
A lei é uma vela.
Tem que acender uma vela para Shabbat.
Só uma?
Agora, uma para casa.
Uma
para casa. Uma para casa, basta, tá bom, já acendeu. É, a própria Bracai no singular. É uma vela. Para acender uma vela, acabou, porque todo o conceito é que é iluminação, uma noite de Shabbat. Aí acabou. Hoje em dia é meio difícil você encontrar alguém que acende uma vela. Se alguém acender uma vela, você não pode brigar com ele. Fica certo, é a lei. O costume é acender duas velas. Por quê? Uma paralela a uma ordem, uma mitzvah de Shabbat, e outra paralela à segunda mitzvah de Shabbat. Zachor e Tamor. Lembrar o Shabbat e guardar o Shabbat.
Mas pela Torah oral, o costume virou lei. Então você não pode transgredir esse costume, não é isso?
Não. Não. É o seguinte.
Isso é natural ou não? Ou seja, por que eu não vou comer arroz inteiro? Porque é costume, porque eu posso comer.
Não.
Isso, eu não estou transmitindo muito bem, mas...
Existe o seguinte, vamos tentar separar. Na verdade é um tema para abordar bastante. Não tem problema, tá bom. Semana que vem vamos tentar elaborar melhor isso, mas... Existe a Torá escrita e a Torá oral, que você está falando. Mais ou menos, está falando. Tem a Torá escrita e a Torá oral. O que quer dizer? A Torá escrita é o Chumash. A Torá oral é todo o Talmud. E não só o Talmud. Tudo, até os dias de hoje. Tudo que são leis é a Torá oral.
Que
foi passada por boca. Então, na verdade, a Torá escrita foi entregue para o Moshe escrita. Hashem escreveu ela. Ou melhor, Hashem ditou para o Moshe escrever ela. E tem a Torá oral que Hashem passou oralmente para o Moshe. Ele falou para ele, essa Torá não é para ser escrita. Tem que ter uma conexão de gerações, cada um passar para o outro. Então você vai passar para os seus alunos, os seus os alunos para os alunos, e assim vai. Só que chegou um dado... Fala.
Vamos ver, eu vou te fazer uma pergunta, que eu também não sei.
Fala.
A
Não, não, não. Então, deixa eu explicar. A Torá escrita é muito concisa. A Torá oral elabora essa Torá escrita. Dá um exemplo. A Torá escrita fala que você vai abater um animal. Como? Como que você vai explicar? É um monte de lei. Isso é a Torá oral. A Torá fala que você vai colocar filim. Como que coloca filim? Tem que ver. Então tem todas as leis, como que ele é quadrado, todos os detalhes, como ele é feito. Entendeu? A Torá é bem, a Torá escrita é bem concisa. E a Torá elabora tudo que é escrito lá.
Então a Torá oral, ela
tem mais costume. Não é costume, tudo lei. Isso que eu estou querendo demonstrar. Torá escrita são leis. Torá oral, lei. Ok, então a Torá escrita é um resumo, vamos dizer, entre aspas. E a Torá oral é o desenvolvimento disso. Quando chegou um dado momento, na época do Rabi Yehuda HaNasi, por sinal, ontem foi Yortzeit dele, o Rabi Yehuda HaNasi percebeu que esse negócio de passar de boca para boca está começando a ficar difícil. O Rabi Yehuda HaNasi viveu 4 gerações depois da destruição do Beit HaMikdash, se não me engano. E então já era um momento onde estava muito complicado para os judeus. A destruição do segundo templo. Estava extremamente complicado para os judeus. Estavam sendo exilados. E os romanos na cabeça, proibindo cumprir as mitzvot. Então estava difícil. Se eu não posso ensinar, não pode mais ter escola judaica, então como é que eu vou passar? Vai esquecer tudo. Então, a Bíblia nasceu e falou, vamos colocar no papel. Deus não quer que eu ponha no papel, mas pela Torá dele eu tenho que colocar no papel, porque senão vai se perder tudo. Então, a Bíblia nasceu, revisiu, ele sentou com muitos sábios, eles revisiram um livro chamado Mishnah, que é a Torá oral, escrita, concisa. Então, são todas essas leis, como nós falamos agora, não é o mesmo. Como se faz escritar? Está lá. Ele fala como se faz escritar.
Mas a Torá oral, não pode ser que a pessoa entendeu o que você está fazendo, como é que um entendeu, como é que outro falou que o outro.
Tudo bem. De fato, você tem razão de certa forma. Por outro lado, a Mishnah enfatiza no que se é a voz, a Mishnah fala sobre essa passagem, essa transmissão, desde uma esfera bem até chegar na época da Mishnah. E a Mishnah enfatiza a linguagem que foi transmitida completamente. Por quê? Porque não era qualquer um. Até lá, se você pegar no Pesquisa, você vai ver a linhagem, o Rambam também traz mais detalhes sobre essa linhagem, são pessoas específicas. Era uma pessoa por geração que estava levando para frente tudo. Não era todo mundo. Se não todo mundo, você tem razão, a coisa às vezes pode se perder. Normalmente, se uma pessoa, a coisa não se perde. Isso é uma coisa. Tem uma outra também, uma história que conta do Rambam. O Maimônides, uma vez, alguém perguntou para ele. Falou para ele, vocês estão em tantos países, em tantos lugares, já foram exilados. Já... De repente, a Torá não bate uma Torá com a outra. Então, ele falou para ele, o Rambam falou para esse sujeito, vem comigo na sinagoga. Eu vou te mostrar, vem comigo na sinagoga. Sai na sinagoga. E o Rambam pediu que ele quer ler na Torá naquele dia. Era um dia de leitura da Torá, ele quer ler na Torá. Ele abriu o rolo e começou a ler. Deu uma palavra e errou. Todo mundo se acontece quando alguém erra. Quando está lendo a Torá, todo mundo diz, todo mundo corrigiu ele. Depois ele lê mais um versículo e erra de novo. E todo mundo, quando terminou, todo mundo falou, estava achando estranho. O Maimônides errando tanto na leitura. Como sabe, né? Ele chamou esse sujeito e falou para ele, você percebeu? Se alguém tenta, eu, que sou um grande Maimônides, tento mudar uma palavrinha da Torá, todo mundo já começa a gritar comigo? Imagina se tentassem mudar outras pessoas da Torá, se não gritar com eles, não permitir uma coisa dessa. A Torá sempre foi cercada de uma forma muito, muito forte e sempre transmitida de pessoa para pessoa. E o professor tinha um monte de alunos, ele escolhia o aluno que ele vai transmitir, que ele vê que é um sujeito que vai pegar tudo bonitinho para não ter esse problema. Então, isso foi a Mishnah e o Talmud em seguida. A Mishnah foi o Rebbe que escreveu de uma forma muito, muito compacta. Rabbi Yehuda Hanassi. Ele é apelidado por Rebbe. Ele foi apelidado sempre como Rebbe, mas é, o nome dele era Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda, o presidente.
Fazer uma
síntese das
coisas ou
não? Síntese que eu falo, ele sente sempre. Exatamente. Ele pegou
toda essa Torá oral. Agora, diga a Torá oral é elaborada.
Elaborada, mas ele fez de uma forma resumida. Nas gerações seguintes, que na verdade, para juntar essa Mishnah, levou algumas gerações. Levaram, se não me engano, 400 anos. Eu não lembro agora exatamente, mas é algo por volta disso. Depois disso, veio uma época onde eles olhavam para a Mishnah. Eles começavam a ler a Mishnah, mas está muito compacto. Não sei, já estamos tão distantes que já não conseguimos mais entender direito se nós estamos entendendo certo. Está muito compacto. Eles falaram, vamos desenvolver isso melhor. E aí resolvemos fazer o Talmud. O Talmud é a Torá oral super desenvolvida. Mas, com o passar dos anos, até isso já ficou compacto. As gerações vão descendo. As pessoas que estão bem, com uma capacidade alta, eles conseguem compreender. As pessoas que já não têm toda essa capacidade, acho que é difícil. Então começaram a surgir comentaristas para o Talmud.
Então, antes do Talmud.
Desde o
Talmud,
tá? Então, como que funciona o Talmud? O Talmud é sempre uma Mishnah e aí desenvolve. Outra Mishnah, desenvolve. Exatamente. Isso é o Talmud. Depois disso começaram a surgir comentaristas do Talmud. O comentarista mais famoso e que é impossível hoje alguém sentar para estudar uma Gemará sem pegar, estudar o Talmud, sem estudar esse comentarista, é o Rashi. O Rashi, que também é acrônimo do nome dele, era Shlomo Yitzhaki, que ele tem um comentário sobre a Torá, ele tem um comentário também sobre o Talmud. Às vezes você lê duas palavras e você não consegue entender direito. O que é isso? Uma pergunta, uma resposta? O que ele está querendo dizer? E temos que lembrar que os sábios que escreveram o Talmud eram pessoas que conheciam o Talmud inteiro. Pessoas muito sábias. Então, quando ele está escrevendo aqui uma palavra, às vezes ele está querendo, está imaginando, você já estudou, obviamente, naquele outro tratado que fala sobre esse assunto. Mas eu não estudei. Então, o Rashi vai lá do lado e põe no Talmud tal, está escrito, tá. Agora você vai entender o que ele está falando aqui. Esses são os comentaristas, fala.
Agora, todos esses livros saíram da Torá.
Sim.
Estão na Torá,
no Sinai, e estão no Exatamente.
Eu
também não posso
entender
isso.
É que
o que importa é o comentário da Mishnah que está
na Torá. Quando
o Talmud está na Torá, eu sou o que? Depende como você considera. Está no Mishnah ou...
Não, os volumes
do Talmud são 63.
E
da Mishnah? Mishnah? A Mishnah foi dividida em 6, mas dentro de cada um desses 6 tem repartições. A Mishnah é praticamente toda em hebraico. E a Gemará, podemos dizer de uma forma assim, moderna, é escrita no Yiddish da época. O Yiddish é uma língua que tem alemão, mas tem muito hebraico no meio. Da mesma coisa, o aramaico do Talmud não é aramaico puro. Então é que alguém que estuda bastante Gemará, se pegar, por exemplo, o livro do Zohar, pelo básico da Kabbalah, não vai conseguir entender nada. Nem traduzir direito. Porque lá é aramaico puro. O Talmud é escrito num aramaico misturado com hebraico. Era a língua que eles falavam. Né? A língua popular da época. Entre os judeus. De tudo isso nós falamos, é o mais recente.
Não,
é índio. Não, desculpa. Desculpa, não é escrito em índio, é escrito no índio da época, ou seja, aramaico com a língua popular. Então, na Europa, eles pegaram o alemão, popularizaram e colocaram um monte de hebraico dentro. Lá eles pegaram o aramaico e misturaram com o hebraico. Eles tinham acabado de chegar de Israel. Então, a língua deles era hebraico. E começaram a pegar aramaico e misturar, fizeram uma salada. Então o Talmud tem muito hebraico e tem palavras em aramaico, uma mistura. Uma boa pergunta. Por que de fato Deus quis transmitir a Torá dessas duas formas? Mas, provavelmente, se você dá tudo escrito, você chega para o seu filho e fala, pedir. Se você tem que explicar para ele, abre, mas faz o que está escrito aqui. Ah, a Torá oral explica. Ah, então fala para mim. Então você tem essa conexão de gerações e essa transição.
Até para
é verdade. Você não entende. Uma cerca para a Torá ficar sentimental. Você depende, uma explicação legal. Você depende sempre do sábado. Depende do seu professor, depende dos seus pais.
Ou seja, tem que passar realmente de geração para geração. Você tem que educar os seus filhos, para os seus filhos educarem os seus filhos. Só com isso você melhora.
Exatamente.
Você tem que ter a base, né? A novela que a avó atendeu.
Então, por isso que nós estamos falando até agora, era tudo lei. Tudo lei. Depois tem algo chamado costume. Então, a lei, por exemplo, esse caso é um pouco diferente. Deixa eu explicar então um pouco melhor. Tem as leis que são da Torá. As leis da Torá são essas que a Torá escreve claramente e que são desenvolvidas oralmente no Talmud. Certo? Oralmente, em teatro, que agora está escrito. Que são 613 mitzvot desenvolvidas. Fora isso, tem ainda mitzvot dos nossos sábios. Que é uma outra história. Tem uma série de mitzvot que nossos sábios deram para nós. Uma série de leis que eles deram para nós, que não são da Torá, mas são tão importantes quanto. Por exemplo, acender a vela de Shabbat. Acender a vela de Shabbat, a Torá, pode procurar em toda a Torá, que não vai ver nenhum lugar, que tem que acender a vela de Shabbat. Tem que honrar o Shabbat, tem todas as leis de Shabbat, mas a vela não está lá. Nossos sábios enxergaram que precisa acender uma vela. Por quê? Em primeiro lugar, tem que lembrar que todos os lugares que a Torá eventualmente dá um motivo, não necessariamente quer dizer que é o único motivo, e não quer dizer que se para mim aquele motivo não precisa, então eu não vou precisar daquela lei. A lei tem o seu motivo, não sei porquê. Podemos pensar e ver que tem alguns motivos para isso. Os nossos sábios enxergaram que a casa escura na noite do Shabbat é difícil. Só ficar no escuro no Shabbat, ele não vai ficar tranquilo, vai ficar nervoso, vai tropeçar, vai cair. Então, por isso, nossos sábios falaram, tem que acender uma vela, não tinha lâmpada. Tem que acender uma vela todo o Shabbat. Todo o véspera do Shabbat. A pessoa tem que acender uma vela antes de entrar no Shabbat, e essa vela vai arder de noite, enquanto ele está jantando com a família, poder iluminar os lugares. Então, na verdade, a mitzvah é acender uma vela. E provavelmente, muitas das casas antigamente, uma vela já bastava para tudo, era pequenininha. Mas, obviamente, a lei diz que a pessoa tem mais cômodos na casa, ele precisa acender luzes nesses cômodos também. Para ele ter iluminação nesses lugares, para não se machucar, não ficar nervoso, não tropeçar. Aí você vai dizer, então, hoje em dia, nós temos iluminação. Eu fiz uma vela na mesa, por isso que eu falei. As leis que nossos sábios deram, ou mesmo a Torá deu, tem um motivo, mas não é o único. Então não é só por causa disso. Tem que acender uma vela. Tem outros motivos para isso. Não é só porque você não vai enxergar. Então, hoje eu tenho luz elétrica, tá bom. Então, você vai acender a luz elétrica e você vai acender uma vela também.
Então, a vela é um costume.
A vela é uma lei dos nossos sábios. Acender uma vela... Acender uma vela é uma lei dos nossos sábios. Então, de novo. Isso. Tem leis da Torá, tem leis dos sábios. Agora vem o terceiro passo.
Então, a vela é lei dos sábios.
Lei dos sábios. Agora vem o terceiro passo. Costume. Olha, nossos sábios falaram para acender uma vela. Mas, sabe, eu queria fazer essa mitzvah mais bonita. Eu queria embelezar ela. Eu queria demonstrar o carinho que eu tenho por ela. Será que eu estou acendendo uma vela pelo Shabbat? Se eu vou acender uma por uma mitzvah do Shabbat e outra pela outra mitzvah do Shabbat. Sabe, eu estou acendendo uma vela de Shabbat? Deixa eu acender pelos meus filhos também. Então daqui surgiram costumes. Então,